Entrando em Contra Mental, o podcast com a periodicidade mais maluca da podosfera brasileira. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre Game of Thrones. Chora, cavalo!
Para com essa porra, hein!
A gente vai falar sobre, no episódio de hoje, sobre Game of Thrones. E eu não... hoje é o dia que a bancada tá mais cheia. Eu vou apresentar os meliantes aqui. Eu sou o host que nunca se apresenta. E comigo tá o Brunão.
Fala aí, galera. Se você quiser mostrar que um personagem ficou mal, é só você botar uma roupa preta nele.
É verdade.
Fizeram isso com a Daenerys, né? Botaram ela de preto pra mostrar que ela tava mal.
Passou a temporada inteira vestido branco. A série inteira vestido branco. Branco botou com roupa preta só no último episódio.
Porra, ela parecia aquele gêmeos do Matrix. Né? Cabelo branco, roupa branca, depois ela ficou preta, né? Trampou o bonde lá do Morfeu.
Com a gente aqui também, a Gambaleoa.
Fala aí, galera. Hoje eu tô igual a Daenerys no final da temporada, só vim pra tacar fogo.
Isso, convidado especial, o vereador mais honesto de Santa Quitéria, nunca foi preso à toa, passou por Bangu 3 lá, mas só foi turismo.
Opa!
É o Garcia Filho.
E aí, galera, eu juro que eu não sou rei de Game of Thrones, eu juro.
Mas vai falar mal pra caralho, né?
Não, vou não.
Se for pra falar bem, a gente nem vem.
Bom, gente, tava todo mundo empolgado aí com o retorno de Game of Thrones. Terminou a sétima temporada com aquela preparação toda para ver o pessoal finalmente enfrentando os White Walkers. Todo mundo na expectativa para ver o pau comer com os White Walkers e, quem sabe, depois com a Cersei. A sétima temporada termina assim, deixando a gente na expectativa. E na estreia da oitava temporada, o que a gente teve, na verdade, foi um primeiro episódio marcado por reencontros de personagens. Um episódio bastante parado, mas concentrado, não nas batalhas, mas sim nas relações entre os próprios personagens. O que vocês acharam desse começo, meio anticlimático?
Finalmente a preparação para o inverno que estava chegando, né? Que 8 temporadas os caras se preparando para esse inverno que nunca chegava, né? Enfim, chegou. Foi o episódio mais morno da temporada, né? Sem muita coisa acontecer, é claro. Foi o episódio de 1 hora de duração e que basicamente foi aquele reencontro de novela, a calmaria antes da tempestade.
Depois desse episódio, quando ele passou, acho que ficou uma sensação, na maioria das pessoas, de que era preciso dar isso àqueles personagens, essa oportunidade deles...
Uma tranquilidade,
né? Deles se encontrarem e, entre aspas, se despedirem, você não acha?
Eu acho que foi isso. Eu acho que foi mais também pro público, né? Porque a família Stark, na primeira temporada, praticamente se desfez, né? Cada um foi para um lado.
Sim.
Eles só vão se encontrar mesmo, é claro que a Sansa encontra a Arya e tudo mais, mas assim, os irmãos só vão se encontrar mesmo, quem sobreviveu, agora na oitava temporada.
Uhum.
E não ia ter como fazendo isso com os White Walkers batendo na porta, né?
Não, sem uma introdução, uma reapresentação, não tinha como fazer essa inserção. Eles se reencontrarem, a gente não sabia exatamente quem iria morrer, quem iria continuar, até onde iria ir, a que ponto da série eles iriam participar. Então, tinha essa necessidade de uma reintrodução e de um reencontro.
Eu achei bem válido, eu gostei muito do primeiro episódio.
Cara, eu já não gostei...
Começou.
Eu não, já não gostei do final da sétima temporada. Porque assim, Game of Thrones...
Nutrindo ódio.
É, nutrindo ódio, é verdade. Game of Thrones, ele nunca foi fácil pra ninguém. Vocês viram como foi a preparação da Arya, vocês viram como foi a preparação, aliás, da maioria, da Sansa, do Jon, nunca teve vida fácil.
E que pra... história ferrada da Sansa, hein?
É verdade. Nunca, pra nenhum dos personagens foi fácil. A vida da Sansa, mesmo sendo a rainha lá, ela perdeu os filhos todos e foi em toda temporada foi muito difícil pra todos os personagens. Aí, na série, aquilo era o que existia, o que dava pra gente ver que acontecia realmente de acordo com cada personagem, era isso, era vida dura, vida difícil, nada dava certo, era as armações que vinham por trás de tudo que acontecia, tinha uma armação, tinha uma segunda intenção. E na sétima temporada, eles acabaram com tudo isso. Então, ficou tudo mais rápido, tudo começou a dar certo, começou a ter sorte. E na oitava, já desandou tudo na sétima, eu acho que na oitava a gente já começa, então isso pode acontecer. Aí já começa a aceitar um pouco, entendeu? De que, realmente os Starks conseguiram se reunir, chegaram rápido ao norte, todos eles, e são e salvos, e sobraram, é claro. Pra mim, Game of Thrones, ele sempre era isso, era tipo, você não conseguia respirar, você não tinha vida fácil pra ninguém, e a partir da sétima temporada, tudo começou a ficar bem mais fácil, ter sorte contra os casuais, começou a tudo dar certo, entendeu? Virou novela, começo da novela, nada dá certo, aí no final começa tudo dar certo, entendeu? Tudo.
Mas você queria que fosse 8 temporadas de desgraça, Algacir?
Não, cara, mas Game of Thrones sempre foi essa quebra, sabe, no que tá aí no roteiro, sempre foi essa vida difícil mesmo, sempre explodiu cabeças.
Pô, você imagina, vida difícil, imagina o exército lá da Daenerys, um exército de homem sem pinto, porra. Isso que é vida
difícil. Isso que é vida difícil. Concordo com você.
Mas isso todo é mundo difícil. Esqueceu, né?
Os Imaculados realmente têm uma vida difícil.
Porra, o cara a vida lá foi bem facinha pro Verme Cinzento, viu? Mesmo
o pior de tudo é ele arrumar uma mulher que gosta dele, então, não dá nem pra comemorar. Puta que pariu.
Porra, ganha a batalha. Puta que pariu, velho.
Dracarys.
Calma, Garcia, vamos por partes. Olha só, eu tô entendendo que você acha que os Starks todos terem se reencontrado no início da oitava temporada já é um indício de final feliz, coisa que não condiz com o histórico da série. É isso que você tá querendo dizer, né?
Exatamente.
Só faltou os casamentos e as mulheres grávidas, né, Lu?
Pronto, Bruno, tu falou tudo. Só faltou o casamento e as mulheres grávidas. Mas olha aí, eu vou adiantar um pouco a história pra depois a gente voltar novamente. O Bran se tornou o rei dos 6 reinos. Bran Stark, o quebrado. Aí Sansa Stark se tornou a rainha do norte, que o norte é gigante, né? Aqueles povos todos do norte. E adivinha quem ficou comandando o restante de Westeros, que é além da muralha? Um outro Stark.
Os Starks ficaram no poder, isso aí eu percebi.
Então, os Starks comandaram.
Nada mais justo.
Hã?
Na verdade, o Jon não é só um Stark, ele é um Targaryen também. Tem que levar isso em consideração.
Não, mas eu tô falando assim, ele foi criado como um Stark, entendeu? Então, é isso que eu tô dizendo. No final, ficou tudo... o reino, só o reino do norte, ele saiu. E ficou tudo bem. Foi um Stark também comandando. No final, ficou uma oligarquia ali.
Ah, mas olha só, o norte, ele sempre foi dos Stark.
Sempre.
Sim. E os 6 reinos, quando o Bran morrer, vai ser escolhido de outro lugar. Durante um período, os Starks vão comandar tudo. Mas assim, os selvagens lá, você nem ouve falar dele, que eles ficam enfiados lá no canto deles, você nem ouve falar. Então, por exemplo, o Jon vai cair em esquecimento.
Vai.
Então, depois. E quando o Bran morreu.
Ele fez muito pouca coisa na série, né? A única participação da série dele de verdade foi matando a Daenerys.
É verdade.
No restante, ele não precisava estar lá. Não devia nem ter sido ressuscitado.
Não, veja bem, lá a área dos selvagens realmente é o Acre lá do mundo.
Corta essa parte.
Ninguém sabe o que acontece lá. Quando vem alguma merda que vai acabar com a vida de todo mundo, é de lá que vem. Então é aquela região lá mesmo.
O inverno vem de lá, né, cara?
O inverno vem de lá.
O Rafinha Bastos foi processado por muito menos, viu?
Mas aí, Gassi, eu concordo em partes contigo, mas eu não sei até que ponto o seu saudosismo tá meio que turbando a tua visão aí a respeito do que Game of Thrones começou sendo e terminou.
Cara,
de fato, no início da série, calma que você vai me entender. No início da série, a série era bem desse tipo de reviravoltas, segundas intenções, gente falando uma coisa, na verdade, fazendo outra. Só que, a meu ver, não sei se vocês concordam comigo, isso não durou muito, não. Esse aspecto político da série, que era muito encabeçado pelo Mindinho, pelo Varys e pelo Tyrion, isso foi perdido na série bem antes da sétima temporada.
Acho que lá pela terceira temporada, isso já começou a caminhar para o que você está falando, a desvincular um pouco desse meio político.
Uhum. O início da série também era muito, vamos dizer, erótico. Tinha muita cena de sexo e tal. Acho que era para pegar a galera, né?
É.
Depois isso...
Então, a pegada das primeiras temporadas, ela não tem nada a ver com a pegada do final. A Game of Thrones começa como uma série de intriga.
House of Cards medieval.
É basicamente, falou muito bem. Um House of Cards medieval e termina como uma série de aventura. É, entendeu? Sim. Praticamente um Dungeons and Dragons lá e vão pra porrada e tal. E a parte da politicagem foi largada de mão, e eu não sei porquê, porque eu gostava mais desse aspecto político do que do aspecto de guerra.
É,
ele foi largado de mão bem antes. E aonde eu quero chegar dizendo isso? Que o final de agora, ele é condizente com o que a série se tornou, não com o que a série era no início.
Aí eu discordo de ti, hein? Aí eu discordo. A série, ela tinha muito no início de manipulação, essas com segundas intenções, tudo bem. Mas terminou também desse jeito. Eu achei que depois da guerra, ia ter mais essas manipulações. Olha, o Varys no final...
Depois de qual guerra?
Hã?
De qual guerra?
Da guerra contra os White Walkers.
Uhum.
Eu achei que ia ter muito ainda disso lá, que a Daenerys ia ganhar o poder por alguma outra coisa. Sem ser mesmo na força bruta.
Sim, sim.
E o Tyrion termina a série do mesmo jeito que começou. Manipulou o Jon pra fazer o que ele fez no final.
Dracarys! Corre,
aí discorda um pouco. Ele manipulou em parte. O Jon sabia o que ele precisava fazer quando ela começou a atacar fogo em tudo. Ele entendeu o que precisava, mas ele não tinha coragem o suficiente para tomar uma decisão. Ele precisou que alguém o estimulasse a tomar uma decisão. Que coisa que ele demorou a temporada inteira para fazer.
Pois é.
Foi a coisa útil que ele fez, foi matar a Daenerys. Entendeu? Ele caminhou muito, levou muito, ele se deixou levar a fazer algo que ele já sabia que precisava ser feito.
Uhum.
É, mas assim, o Jon, cara, ele era um cara muito leal. E ele jurou ficar do lado dela. Ele prometeu pra ela que se ela ajudasse ele na guerra lá no norte contra os White Walkers, ela seria a rainha dele. O norte se ajoelharia a ela e ele ajudaria ela. Quando ela começou a fazer as merdas, ele
ficou entrando em conflito, né? Então.
É, ele falou assim: eu vou manter minha promessa ou eu vou trair?
O Jon tinha muito do Ned, né, cara?
Ele ficou nessa sinuca de bico. Ele falou, eu vou manter minha palavra ou vou ter que trair ela e salvar todo mundo? Tanto é que, assim, entre aspas, ele ficou na merda. Porque quando fala que ele vai voltar pra muralha, eu falei, caralho, meu, olha pelo que o cara passou. O cara vai voltar pra muralha, que merda. Mas acabou que ele foi lá com os selvagens.
Eu acho que ali era o lugar dele. Era onde ele se sentia melhor.
Ah, ali não é lugar de nenhum homem, cara. Entendeu? Manda o seu Lucas pra lá.
Durante a série toda, acho que o lugar que o Jon, pelo menos pelo pouco que eu pude perceber, onde ele se encaixou
ele mais...
melhor,
exatamente.
Onde ele conseguiu crescer um pouco, onde ele conseguiu se adaptar,
foi.
Mesmo com todas as restrições, foi ali.
Foi bem lembrado, né?
Mas ali, né, ele era um Snow, agora ele é um Targaryen. Entendeu?
Mas ele não se sentiu um Targaryen, apesar de ser.
Mas,
eu concordo com você que ele era um Targaryen. Que ele deveria reinar. Na verdade, eu achei que ele fosse conseguir, em algum momento, ele se tornar o rei.
É, mas tinha lembra que tinha o mestre Aegon, viu? Que também era um Targaryen e tava lá como se não fosse nada. E era um cara super inteligente, era um filósofo, tanto que ajudou muito, muitas coisas que o Jon falava, ele aprendeu com o mestre Aegon, e era um Targaryen também, tava ali.
É, inclusive quem falou aquela frase que o amor é a morte do dever foi o mestre Aegon. O mestre Aegon fala isso pro Jon e o Jon fala pro Tyrion naquela conversa que eles tiveram antes dele matar a Daenerys. A detalhe do Jon na muralha é que por mais que depois que ele tenha ido pra lá ele tenha se encontrado e aprendido a ser um líder, já que antes ele era só um moleque, ele foi lá como punição.
Exatamente.
E as duas vezes...
Errou! Não, ele não foi como punição, ele foi como primeiro voluntário, né?
É porque a esposa do Ned Stark, tratava ele mal. Porque assim, ela achava que ele era um bastardo do Ned Stark, entendeu? Ele não sabia, ela não sabia da verdade aí.
É. E aí ele preferiu ir voluntariamente, foi isso?
Foi, com o tio dele, que era o Uncle... Como é que ele chama, hein? Uncle, que até virou meme, é o tio dele.
Não é Uncle Ben, né?
Ben, né?
É, Uncle Ben. Virou meme. Caso lá. Falando. Uncle Ben.
Mas de toda maneira, a segunda ida foi uma punição. O John...
A segunda, sim, por ter matado a Daenerys.
Se você pensar bem, não foi uma punição, foi uma salvação. Porque se ele não vai, ele morria.
Foi o meio termo, né?
Ele tomou o protagonismo lá.
Não agradou nem a família dele, que queria que ele ficasse solto. E não agradou completamente aos Imaculados. Mas foi uma forma de chegar a um dito consenso.
Esses Imaculados... O cara tinha que chegar, os Imaculados... Deixa o John em paz, cara. Eu vou dar liberdade pra você. Vai procurar quem cortou o pinto de vocês. E vai se vingar. Deixa o John, cara.
Voltar um pouquinho, esse reencontro do Jaime com o Bran, o que vocês acharam?
Eu acho que o Jaime deu graças a Deus quando ele falou, não sou mais o Bran, sou o Corvo de Três Olhos. Eu acho que ele falou, graças a Deus.
O moleque ficou aleijado e ficou maluco, dei sorte. Caiu daquela altura, quebrou a coluna e bateu a cabeça.
Caiu, foi de cabeça no chão.
Não, então, ele me deu. Pô, você empurrou ele. Eu não empurrei nada. Você não tá vendo esse papo de corvo de três olhos? Ele achou que eu voava e pulou.
Esse moleque descobriu o MD, tá por aí na cadeira de roda dele a toda velocidade gritando: eu nunca mais eu vou dormir.
Eu não vou embora.
O moleque tá por aí gritando: Guarapari, minha arte.
O meu pai tá branco, tiro na cabeça, Marcelo. Misericórdia, Bruno, debaixo da ponte, Bruno.
Dracarys.
Corre, Dracarys!
O único encontro deles tinha sido nos primeiros episódios, né, da primeira temporada. Mas eu acho que depois, se eu não me engano, depois que o Jaime descobre que o Bran ainda tá vivo, tenta matar ou contrata alguém pra matar, não tem um negócio desse?
Tem,
que é quando ele pega a adaga que a Arya mata o Rei da Noite. É a adaga que ela ganhou do Bran.
Ah, é verdade.
Agora vamos tirar o elefante da sala?
Ah.
Puta moleque chato do caralho essa porra desse Brão.
Não tinha mais o que fazer com ele na série, né? Ele só enxergava, sentava, falava. Eu esperava que fosse acontecer algo com ele durante a guerra em Winterfell.
Eu também.
Contra os White Walkers. Eu esperava. Porque vinha aquela história de ele está me seguindo, ele não vai descansar, o Rei da Noite não vai descansar enquanto não me encontrar. Eu tenho a marca dele. E chegou ali no final, nada aconteceu. Ele continuou sentado, tendo o Corvo de Três Olhos embaixo da árvore. E com ele simplesmente nada.
Ele entrou em modo descanso de tela ali embaixo da.
Não, e deve ser uma merda conversar com o Bran, porque você não sabe pra onde ele tá olhando.
Ele
responde, ele sempre responde alguma coisa com uma outra pergunta. Vocês perceberam?
É. Ele não assistiu Chaves, que você não pode responder uma pergunta com outra pergunta.
E é engraçado como é a construção do personagem. Porque nas outras temporadas, tipo, você via a construção do personagem do Jon, da Arya, da Sansa, do Bran, como ele era importante, quantas pessoas morreram para ele se tornar o que ele é no final, um peso de papel.
Mas olha só, deixa eu perguntar, o inverno quando chega, ele pega tudo? Ou tem algum lugar que fica quente?
Não.
É, só levar o Bran pro lugar quente, né, cara? É. Vai lá pra Bangu do Westeros.
Pô, bota em Bangu que resolve.
É, leva lá pra Bangu de Westeros, que eu quero ver.
O Bran é tão inútil que ele passou uma temporada inteirinha fora da série e não fez falta. Não sei se vocês lembram.
Pô, ele tanto não fez falta que eu não lembro.
É a quarta temporada, se eu não me engano, não tem ele. Eles dispensaram o ator, assim, dispensaram. Mandaram ele procurar. Tá com tempo livre aí, meu filho. Se arrumar algum filme pra fazer, vai fazer. Acabou que eu acho que ele não arrumou porra nenhuma.
É, cara, outra coisa que eu não entendi. O Rei da Noite, bicho mais poderoso do mundo, vai atrás dele. Ah, eu vou ficar embaixo dessa árvore aqui, com um cara que não tem pinto me protegendo. Que pode.
O pinto dele não ia fazer muita diferença ali, não, né?
Ah, mas... cara, um homem sem pinto não é um homem, cara.
Pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha.
Cara, foi feito tanta teorias, tanta coisa que o Bran ia largar e não sei quem. Depois que o cara vira o maior fodão, corvo de três olhos, o cara não faz mais nada disso.
Não é mais nada. Ele não tem uma expressão, tem uma ruga na cara dele. Parece que passaram mais coisa. Ele não ri.
Pô, ele tem uma telinha na cabeça dele onde ele fica enxergando o futuro, gente.
É, cara, aquilo que o Algarci escreveu foi genial.
mas o White foi com aquela. O White chega com aquela, mas foi genial o Bran ser o rei. É o porra. O cara passa o tempo todo dizendo: eu sou o Corvo de Três Olhos, eu não sou o Bran, eu não quero ser Lorde, eu não quero ser isso, eu não sinto nada. Aí o cara diz assim: que tal o Bran ser o novo rei? Aí ele: ah, claro, eu vim aqui pra isso, eu sou o Bran, né, Bran?
Pra isso eu não estaria aqui, porra.
Eu esperava que aquele moleque fosse virar um demonhão, sei lá, se a porra do Rei da Noite matasse os três dragões, o moleque ia dar uma de Mortal Kombat, fazer um Animality. Porra, e dar um Kamehameha na porra do Exército da Noite. Mas não, o Diago fica lá sentado na cadeira de roda dele em modo screensaver, esperando que o Greyjoy morresse. Você viu quanto esse moleque é filho da puta? Ele sabia que a Arya ia matar o Rei da Noite. Ele podia ter chegado assim e falado: tio,
calma aí.
Não avança nele, não. Aguenta um pouquinho só. Fica paradinho. Fica paradinho aqui que você vai ficar bem. Você já não tem peru mesmo, não merece morrer. Aí, não. Vai lá, meu filho. Obrigado. Ele ainda fala com o tio. Tio, você é um cara legal. Vai lá e se fode por mim.
Se vocês repararem, foi outra jogada de mestre do Tyrion.
Foi.
Porque ele sabia que a única família que podia salvar o rabo dele seriam os Starks. Uhum. As outras famílias todinhas odeiam o Lannister, entendeu?
É verdade. Pensando por esse lado, ele tinha uma relação com o Jon Snow, uma relação com a Sansa.
Com a Sansa.
Ele protegeu ela em alguns momentos.
É.
O Tyrion aprendeu muito com o Varys no final. Cara, naquela cena final do Varys, antes dele morrer, eu imaginei um milhão de coisas. Ele tá mandando uma carta, vai acontecer alguma coisa. Lembra quando no início de Game of Thrones, alguém mandava uma carta pra alguém, aí já era nos bastidores, era um segredo, aí a pessoa sabia, aí já manipulava isso e aquilo, aí no final o cabo morreu e pronto, acabou.
Agora que vocês estão falando, o que não falta nessa série é um homem sem pau, hein?
Não é? No começo da série só tinha pau, entendeu? É. De acordo com a série foi evoluindo, os paus caindo.
Eu acho que o diretor da HBO falou: gente, tem muito pau aí, vamos cortar.
Tá aparecendo muito pau aí, vamos cortar isso aí, entenderam errado.
Não, mas a questão da carta do Varys, eu acho que ele não teve saco pra mandar.
Dracarys. Mas olha só, com relação a essa questão do Varys, eu lembrei de uma coisa aqui, que tem uma cena anterior a que ele é chamado para execução, que uma das crianças, que são os passarinhos dele, vai lá para passar uma informação sobre a Daenerys e diz que está sendo vigiada.
Uhum.
Aí, naquele momento, mostra, de fato, ele escrevendo uma carta. Eu fiquei com a mesma sensação do Algarci, de frustração, porque era sinal de conspirações e de um novo acontecimento, de alguma mudança. E nesse ponto, não teve, não ocorreu nada.
Ele ouviu os guardas, Dumbarelo. Ele ouviu os guardas e ele percebeu que acabou o tempo dele. Não dava mais. Aí ele pega a carta, queima.
Entendi.
Tira o anel, porque ele já sabia que ia morrer. Entendeu? Ele tira os anéis das mãos.
Isso.
E se prepara pra. Ele sabe que dali ele não vai voltar. O tempo dele acabou. Não dá pra fazer mais nada.
Dracarys.
Eu achei a área ter matado o Rei da Noite, me surpreendeu, entendeu? Eu esperava uma luta do Jon Snow com o Rei da Noite.
Cara, e a área, todo o treinamento dela, aquela coisa toda ela passar sem ser percebida, tudo foi muito legal. Aquilo ali foi muito legal, aquele episódio, aquela cena.
Ah, cara, isso aí.
Aquela cena isolada, sim. O X da questão é que anteriormente os White Walkers sentiram a presença dela, ouviram o barulho dela, ela fugiu deles. Então, o único ponto que eu achei estranho foi ela ter conseguido passar deliberadamente por eles e matar o Rei da Noite daquela forma. Ele ser morto por ela, ok. A forma que foi, pelo que aconteceu antes, me causou estranheza.
Uhum. É, cara, o Bolsonaro é mais forte que o Rei da Noite.
Aí tomou uma facada e tá aí.
E tá aí.
Mas a Gandalf ela falou um troço certo. Lá no castelo, a Arya deixou cair um alfinete no chão. Os White Walkers viram onde ela estava e começaram a perseguir ela.
É. Os barulhos das gotas de sangue dela eram percebidos por eles.
É verdade.
Aí ela vai lá fora, cheio de folha no chão, neve e o caralho a quatro. Tinha uns 5 generais ali. Eu ia estar muito puto se eu fosse o Rei da Noite. O cara com uns 5 generais e um exército em volta dele e uma garotinha de 1,27 m.
E pra variar, o Jon Snow tava lá sem fazer porra nenhuma.
Agora, a área é engraçada, né? Aquela cena que tá lá em cima, o Jon Snow tá olhando pra frente, quando ele olha, a área tá lá embaixo, né? Quando a Daenerys faz o discurso.
Uhum.
O Jon Snow tá em cima, ela tá lembrando. Quando ele olha pro lado, a área tá do lado dele.
É, do ladinho.
Eu só fico imaginando a área, né? Igual nesses filmes de suspense, que o cara tá do outro lado da rua e passa um ônibus, o cara some. Sabe? Aí a pessoa falou, pra onde foi? Pra onde foi?
A área foi uma que eu esperava muito dela nessa temporada e puta que pariu, não fez? Eu também, tirando aquela facada no Rei da Noite, que não dá pra dizer que é pouca coisa, ok? Mas a única coisa que ela fez foi jogar na cara do Mr. Friendzone, que até ela já transou e ele não. Não é nada, né, cara? Eu esperava que ela matasse a Daenerys, ela não matou. Eu esperava que ela matasse a Cersei, ela não matou. Inclusive, isso é outra incongruência gigantesca da série.
Uhum.
Foi que ela vai com um cão pra matar a Daenerys.
A Daenerys, não, ela vai com um cão pra matar a Cersei.
É, aí no meio do caminho, na hora de concluir a missão, o cão fala, olha, você não quer viver uma vida correndo atrás de vingança, não quer ser como eu. Só que ela já era assim.
Ela já mudou, ela já tinha
matado aqueles caras do casamento vermelho, todos. Ela fez sopa com...
É verdade.
Essa cena é muito boa, cara.
É.
Essa cena é ótima. É muito boa.
Ela já tinha se tornado cruel, vingativa. Não tinha mais pra como voltar.
Pois é, não. Aí ela agradece como se fosse uma menininha, entendeu? Não, quer dizer, não vou entrar nessa vida de vingança e sangue. Como assim? Não, lá com o Deus das Many Faces, o que ela aprendeu foi isso. A lista dela também tá igual lista de promessa de político.
É isso mesmo.
Todo mundo que tava na lista dela terminou vivo, tá tomando cu.
Não, pô, o Mindinho morreu, não morreu?
Não, não terminou vivo, mas não foi ela que matou, foi?
O Mindinho foi?
Foi.
Não, o Mindinho foi, mas é a lista.
O cão ela desistiu de matar, acertei, ela não conseguiu, o Mindinho ela matou. Tem o pessoal que do casamento do Rob, que ela matou.
Eles viraram um cardápio no self-service.
Isso.
É engraçado que o cara fica, cadê fulano? Tá aqui.
Lord Valder, se eu não me engano, foi quem ela matou e usou o rosto dele na festa que tava com homenagem aos filhos, na casa dos Frey, não foi?
Isso aí, ela aprendeu naquele episódio do South Park. Scott Turman tem que morrer. Vocês lembram desse? É que o Cartman compra pentelhos dele. Vai dizer que já virou adulto. Aí vai falar com os amigos, né? Com o Kenny, com o Kyle, com o Stan, que já tem penteiros. Então eles falam, isso aí nasce naturalmente. Aí o Cartman fica puto e vai lá pra devolver os penteiros. E o cara devolveu o dinheiro, né?
Uhum.
E o cara só fica trolando ele o episódio inteirinho. Aí o Cartman mata os pais dele. Cozinha e bota numa torta pra ele comer.
Tinha mais alguns nomes na lista dela, como o Joffrey, que não foi ela quem matou.
É o que eu tô falando. O que mais tem na lista dela é gente que morreu sem ela ter matado. Na verdade, a lista da área era um tremendo de um bolão pé na cova, ela só não tinha com quem apostar.
No primeiro episódio, é o John Arryn que morre. Ele escreve uma carta para o Ned. Eu não sei se você... Eu não lembro o que era. Ele descobriu a história do Jon Snow. Não foi isso?
Era isso que ele descobriu ou que os filhos da Cersei...
Era verdade, que o verdadeiro rei era o bastardo, o carinha lá que ficou com a Arya, né?
O Gendry. Só que, cara, quanto mais você comparar o final da série com o início dela, mais você vai se frustrar. Quer ver um exemplo? Segunda temporada, uma das primeiras aparições da Bruxa Vermelha.
Melisandre.
Vocês lembram como é que ela mata aquele príncipe ou rei que era o marido original daquela menina que casa com Joffrey? O Baratheon, mais novo. Vocês lembram que ela faz uns demônios de sombra?
Uhum.
Que eles entram pelo subterrâneo do acampamento, vão lá, matam o cara e saem pra cumprir a missão. Lembram disso?
Lembro. Acho que a Brienne vê um demônio.
Se eu não me engano, ela tenta lutar, mas ela vê que ele é de fumaça ou coisa assim.
Uhum.
Depois disso, a mulher nunca mais usou essa tática. Ela poderia ter usado várias vezes, nunca mais usou. Pelo contrário, na oitava temporada, a mulher tava tendo dificuldade até pra acender tocha do exército.
É verdade.
Foi, ela pegou lá e beribicou um catabana, pegava fogo.
Outra coisa que eu não escuto ninguém falando, é que três dragões não era overpowered e um dragão virou super mega ultra depois, no final, parece que todo mundo aprendeu a mexer com dragão. Não, um dragão só dá certo. Ela tinha três dragões.
Ela tinha três dragões, mas ela ainda não tinha o rancor e o ódio que ela tava naquele momento, quando ela viu a Melisandre ser decapitada. Ela viu, aquilo foi uma afronta a ela. As pessoas já não amavam ela, como ela mesma disse, onde ela estava. Ela estava perdendo força pro Jon Snow, então ela estava correndo risco de perder o reinado dela. E a Cersei desafiou ela. Então a mulher pirou de vez.
Ainda tem um detalhe sobre os dragões, é que a Daenerys, ela não recebeu os dragões com manual. Ela pega os dragões pequenininhos e assim que eles ficam grandes, eles são bem arredios.
É. Sim. Eles até fogem, né?
Eles fogem, ficam tempo longe. Isso inclusive
adolescente, né, cara?
O fato deles terem ficado longe um tempo, inclusive deu razão para fazer uma teoria que era bem legal, de que teria mais dragões, o que no final não se confirmou. Eles mataram gente de reino que a Daenerys já tinha conquistado. Ela, na verdade, só domina os dragões, efetivamente, no finalzinho da sétima temporada, por aí, entendeu? Aí que ela tá...
É verdade. Cara, eu vi um meme também, falando entre dragões, e agora lembrando dos lobos. O Jon, né? Eu vi um meme na internet, que quando o Jon volta, aí que ele vê o Ghost, né?
Ghost.
Sem uma orelha. Aí o Ghost responde assim pra ele, e aí, cadê teus dragões? Tipo, caramba, mano. O cara fez pouco. Velha, duas temporadas. Aí lá vem, cara. Ô, como foi você? Vai lá, cadê os
dragões, cara? No final ainda da batalha contra os White Walkers, a gente já começa a se despedir de alguns personagens importantes.
É.
Por exemplo, o Mr. Friendzone. Qual era o nome dele?
O Jora.
Ah, é verdade, o Jora. Foi o maior arroz que existe, né?
Eu amava ele.
Ah, o Jora é muito legal, cara. O Santali, ele pega um livro lá na coisa e descobre a folha duas vezes. Ah, tá aqui a cura da escama gris. Não existia. Aí tá aqui. E era a maior porcaria, a maior besteira. Aí o cara descobre só lendo ali, ó. Tá aqui esse tempo todo a cura da escama gris tava aqui, ó.
Mas eu acho que esse tratamento não poderia ser usado, cara. É um tratamento que não podia tratar, que ele faz escondido.
Não. Na verdade, ele não poderia usar, porque...
Exatamente.
Ele era muito estagiário.
Ele não poderia usar, porque ele não era formado ainda.
Os outros caras não queriam fazer, né?
Os outros não queriam fazer.
Ah, encontrei aqui a cura da AIDS, mas que se foda. Deixa pra lá, vamos deixar guardado aqui.
E aí o Mr. Friendzone morre nos braços da Daenerys, falando, você podia ter ficado comigo uma vezinha só.
Faz mais uma vez comigo, oh, oh.
Ela se arrepende de não ter ficado com ele pelo menos por um momento.
Até a Arya conseguiu e eu nada. Uma temporada posta.
Nem com o inverno chegando, coitado.
Acho ele continuou cara, no frio. Acho que quando ele terminou de ler o script dele, ele olhou pro diretor. Tá de sacanagem que eu não vou pegar ninguém, né?
Porra. Ainda morre também aquele camarada que morria por qualquer... Encostou na parede, pum, morreu. Aí vinha um cara...
Aí tava morreu de vez.
Pô, é verdade.
Agora, qual era o propósito do Senhor da Luz trazer ele tantas vezes?
Sem bandeira, Irmandade sem bandeira.
Me pareceu que era pra ele proteger a Arya.
Mas só pra aquilo?
Pareceu que sim, foi o que deu a entender. Pô, mas se ele não tivesse protegido a Arya, ela não teria matado o Rei da Noite.
Não era mais fácil mandar um recado à Arya, não vai por aí?
Ou então usar um dos 3 mil homens que já estavam ali no mesmo lugar que a Arya e usar, já que é o deus da luz, mandar o cara lá pro lugar certo. Porque para pensar no trabalho que esse deus da luz teve ressuscitando esse maluco 38 vezes.
Porra, morreu de novo. Você tá aqui de novo, cara.
Eu sei quem ele é. Sabe quem é esse cara? Esse cara é o Kenny do South Park.
Verdade.
Bastardos.
Toda hora morre e volta, morre e volta, morre e volta.
Dracarys.
Outra coisa, por que que a Melisandre se matou, né? Por que que ela fez aquilo no final?
Eu não lembro de cabeça, mas eu vi que ela já tinha dito que ela ia morrer naquele dia.
O propósito dela acabou.
É porque o Davos, ele diz pra ela, ele promete que a próxima vez que eles se encontrarem, ele ia matar ela, por causa da menina, da...
Da filha do...
É, que ensinou ele a ler. Ela olha pra ele e já diz, não se preocupe. Né? Ela já sabe, não se preocupe que eu não vou chegar até o...
Acho que antes do sol aparecer, eu vou morrer. Ela tira o filtro do Instagram dela lá, com a velha horrorosa. Posta uma foto sem filtro e todo mundo vê quem ela é.
Ah, morre aquela criancinha demônio. Aquela criancinha...
Ela morreu matando o gigante, ela foi foda.
Foi.
Olha, se botar a Mr. Nani com aquela menininha...
Ela mata a Mr. Nani.
Na outra semana, a Mr. Nani vira representante Natura.
Morreu feio pra caralho a menininha, mas pelo menos matou o gigante de novo, que já tinha morrido.
Pô, mas ela era muito corajosa, muito mais corajosa que muito homem ali, cara.
Enquanto ela tava enfrentando o gigante, o cão tava tendo uma crise de pânico escondido no...
É verdade.
Quietinho. O que eu achei muito mal feito, porque tá na cara de que eles utilizaram, os roteiristas, esse artifício pra ser crível que o cão chegasse à batalha lá em King's Landing pra poder ter a batalha dele com o irmão.
Exatamente. Curado do trauma dele.
Isso, exato. Porque, veja bem, lá na batalha contra os White Walkers, não sei se vocês concordam comigo, mas me deu a impressão de que ele tava com medo porque tava tendo muito fogo.
Exatamente.
Sim.
E ele é traumatizado com relação ao fogo. Aí...
É nessa hora que o cara que morre e ressuscita. Morre e ressuscita, mostra pra ele a coragem da Arya. Ela estava fugindo dos White Walkers e incentiva ele a continuar. E eles dois vão em direção a ela e protegem a Arya.
Aí, logo depois, tem a batalha em King's Landing. A Daenerys toca fogo em tudo. E o medo do cão. Ah, quer saber? Tenho mais medo de fogo, não. Foda-se. Foi
superado.
Vou lá matar meu irmão que tem 2 metros de altura e 200 quilos de músculo.
e que não sente porra nenhuma.
E o cara pra aguentar porrada, hein? Que tomou espada, tomou facada, tomou tudo e não morre.
Mas ele é meio que um morto-vivo, né, cara?
Era.
É, ele era um morto-vivo.
Assim. Eu tava vendo essa batalha aí, na hora que o cão pega aquela adaga, enfia no olho do Montanha, o Montanha tira, né, a adaga do olho, que varou a cabeça dele, e vai continuar pra briga, como se não tivesse acontecido nada. Aí eu pensei, ah, vai tomar no cu. Aí logo depois eu lembrei, porra, essa série tem um dragão voando com a lourinha em cima.
Eu achei também muito mal feito aquelas cenas de luta com corte. O cara vai dar um soco, aí corta, já mostra o soco acertando, aí corta. Você nunca vê a sequência, sabe? Você nunca vê aquilo ali acontecendo, a luta realmente. Você só vê os cortes, tu não entende porra nenhuma. A luta foi do mesmo jeito.
Mas aí você... não, Algaci, mas aí a culpa não é da série. É você que tava no canal errado. Você devia estar no combate.
Mas assim, fazer uma cena de luta tem que ter uma coreografia foda. E não, nunca foi o forte da série a coreografia de luta.
Nada. Houveram umas, principalmente lá em Bravos. Aquele cara lá.
Que cara, velho?
Aquele que dança, que ensina a área a dançar.
Pô, eu nem lembro de luta desse cara.
Ah, fala sério, cara. Era muito lindo, macho. Aquele cara lutando. É, o Ned pediu pra ele ensinar, contratou um cara lá de Bravos, né? Pra ensinar isso. Ela a lutar. Tu é louco, cara. Se garantir demais.
Nossa,
a área mesmo. A área mesmo com a Brienne na 7ª temporada, quando elas se encontram, elas lutam lá, muito bem feita aquela...
Sim, mas, pô, mas assim, pouca coisa, cara. A luta do Oberyn contra o Montanha também foi muito...
Pronto, você deu um exemplo incrível. Incrível, aquela luta foi demais, aquela luta ali foi linda demais, plástica mesmo.
Ela chegou a ser cruel, de tão
cruel.
Boa.
Cruel. Que episódio foi aquele, viu? Agora você lembrou de um episódio
assim. Ah, esse episódio, o caldo da bunda.
Incrível, incrível.
Agora me deixa fazer, então, o papel de advogado do diabo. É, tem no YouTube aí, qualquer um pode ver, não é bem um making-off. Depois de todo episódio... A HBO lançava um mini documentário de como foi feito aquele episódio, com comentário.
Nunca ouvi falar disso.
Porra, tu nunca viu nenhum? Tem aí no seu Toba, procura o que tu acha. E no documentáriozinho sobre esse episódio da luta com do cão com Montanha, eles dizem que uma das maiores dificuldades para eles filmarem aquilo ali é que aquela escada onde eles lutam, ela é uma escada real. Eles construíram aquela escada daquela altura toda. E a equipe... Uhum. Ela é muito grande, só que a escada é estreita. Então, não tinha espaço para a equipe inteira para filmar aquilo. Tanto é que eles gastaram uma grana fazendo uma grua, uma ponte, para ficar levantando e descendo a câmera, porque se precisasse colocar o staff inteiro que se usa para gravar uma cena daquelas naquele espaço, não caberia e não coube.
Ah, tá.
Se você gravar em vários takes, fica muito mais fácil gravar a sequência inteira, entendeu? Porque você faz um soco, corta, reposiciona o pessoal. Faz outro soco, corta, reposiciona o pessoal de novo. Então, nesse caso específico, eu não sei se dava para fazer muito diferente do que eles fizeram, não, entendeu? E no final das contas, eu fiquei satisfeito com o resultado final.
Ah, não, aquela ali foi uma das melhores coisas daquele episódio.
Não, foi muito bom mesmo, cara. A cara...
Um dos pontos altos.
O grito que a mulher dá quando ele estoura a cabeça, a cara do Tyrion.
What the fuck, man?
Porque assim, quando o Oberyn tá vencendo a luta, que ele
corta... Não, cara, tu tá falando de quê?
Ele tá falando lá do início, e a gente já tá lá no play game. Tá na luta dos irmãos, ele ainda tá no Oberyn.
Cochilou, Bruno?
Não. Eu tava lembrando da luta, sacou? Tava aqui buscando, eu lembro que quando o Oberyn tava batendo no Montanha, o Tyrion faz aquela cara de satisfação, eu vou me safar. Mas quando o Montanha, né, dá um soco nas pernas do Oberyn, que ele cai e começa a afundar os olhos e tal, o Tyrion fica desesperado,
E ela dá um grito, né?
Sim. E quando ele estoura a cabeça do Oberyn, cara, a esposa dele dá um grito, que puta que pariu, meu irmão.
É. Sim.
É foda essa cena. Ah, cara, outra luta boa também, algo assim que eu lembrei, é do Khal Drogo contra aquele cara que corta o peito dele e inflama. Ele vai desarmado enfrentar o cara. Aí ele toma a faca do cara, passa no pescoço, começa a sangrar, ele arranca a garganta do cara com a mão mesmo.
É verdade.
Aquilo sim era Game of Thrones. A cara não me lembra não disso, cara, que eu vejo a sete.
Você fica com vontade de botar fogo em tudo, Algarcia?
Vamos refazer tudo.
Vai botar uma peruca loura, uma roupa preta. Vai subir no cabo da vassoura porque não tem o dragão.
Então vamos partir logo para a parte aí, uma das mais polêmicas dessa temporada, que foi o episódio em que a Daenerys abraça o lado negro da força, e para ela já não tem mais criancinha, não tem inocente, não tem mulher, não tem porra nenhuma. O negócio dela é botar o dragão dela para cuspir fogo e destruir todo mundo. Vocês acharam essa virada repentina demais ou acharam que foi bem construído?
Eu achei que quando ela viu que ela podia perder o trono, né? Que ela viu que o Jon ameaça. Quando ela viu, ela começou a ficar perturbada. E isso foi o que ele sempre fala, a loucura dos Targaryen, né?
Essa loucura deles é muito baseada na solidão também, né? E ela começou a se ver muito sozinha.
É verdade.
Sozinha, do lado, ela perdeu, a princípio, o amor do Jon, porque ela estava apaixonada. Como eu falei antes, ela perdeu o amor dos súditos naquela região. E ela estava prestes a perder o trono na cabeça dele. E era uma acusação dela. E quando ela perde a missão, que eu sempre troco o nome, eu acho que ela se vê completamente sozinha, entendeu? Ela já tinha perdido o Serjora. É uma mulher ficou louca de uma vez.
Claro que ela tá apaixonada pelo Jon Snow. Olha os homens que estavam em volta dela. Um anão, um guerreiro sem pinto, um coroa.
O Jon Snow com aquela cara de carente, de vem aqui me bota no colo.
Deixa eu voltar aqui umas coisas. Ó, eu vi muita gente falando da Daniela. Ah, a Daniela, ela nunca teve pena de ninguém, assim, que eu lembre. Pode puxar aí, né? Que ela já sacrificou muita gente, matou... Mas ninguém lembra de um episódio que é quando o irmão dela quer o dinheiro do Khal Drogo lá. Ele fala pra ela que não tá nem aí, que tá ali pra pegar o dinheiro dele e pegar o exército dele e vir tomar o trono dele, né? O irmão dela. Ele fala alguma coisa com ela lá e ela não gosta. Ele diz que quer ser o rei, que cadê minha coroa? Eu quero minha coroa. Aí o Drogo pega ele, derrete o ouro, depois joga na cabeça dele. Aí ela olha pro irmão dela lá morto. E diz assim, ele não era um dragão. Dragão não queima. Só isso. Ela fala só isso. O irmão dela morreu ali, cara.
É, o irmão que tratava ela mal, que vendeu ela, que trocou ela pra que ela fosse estuprada. Então, peraí, se fosse o meu, eu sinto muito, mas ia morrer lá também, gato.
Meu Deus, que coisa. Tô horrorizado.
É isso que eu quero dizer. É que ali, ela não importava, se importava com ninguém, entendeu?
Eu discordo. Eu acho que ela via as pessoas que fizeram mal a ela e que fizeram com que ela se sentisse sozinha ou que tiraram dela algo com que ela amava, que ela achava injusto, ela matava sem dó, sem piedade. Os outros não.
Não, claro, os outros não. Mas no caso ali, ela sempre dizia, eu não quero ser a Rainha das Cinzas, né?
Isso mesmo.
A boca dela era dizer, eu não vou ser a Rainha das Cinzas, eu não vou ser a Rainha das Cinzas. E acabou sendo.
Sim, ela sucumbiu à loucura.
Eu discordo um pouco dela não se importar com ninguém, porque eu acho que ela se importava com alguns. Eu acredito que o amor dela pelo Jon era verdadeiro. Eu acho que ela gostava da Melisandre.
Assim como do Sir Jorah.
Eu acho que ela gostava deles. O detalhe é que a missão dela estava acima de todas essas pessoas.
Uhum.
Eu acho que ela mataria qualquer um deles, assim como ela ia matar o Tyrion, e eu acho que ela gostava do Tyrion, ela mataria qualquer um deles, o Mr. Friendzone, a própria Missandei, se qualquer um desses desafiasse a missão original dela, que era conseguir o Trono de Ferro. E por causa disso, eu acho que isso está diretamente ligado com o motivo do Jon ter matado ela. Ela ia matar o Jon. Em algum momento.
Em algum momento, sim.
Uhum. Em algum momento ela ia matar o John e depois de matar o John, por autopreservação, ela não ia deixar a Sansa e a Arya vivas.
Ela ia querer o domínio do Norte. O Norte não ia querer se entregar. Ia ser mais um massacre.
Ela ia matar todo mundo. Ela é, mas é de novo, não é porque é má, não é porque gosta de ver os outros sofrerem, é porque o apego dela às pessoas, isso ao meu ver, tá? Na minha humilde e correta opinião.
Na minha humilde e definitiva opinião.
Se você quiser estar certo, concorde comigo. Ao meu ver, ela gosta das pessoas, só que ela preza mais, o top 1 na prioridade dela é a missão dela, ocupar o lugar dela. E qualquer um que desafie essa missão dela, ele sim vai travá-la. Mas isso não impede de construir relacionamentos verdadeiros com outros personagens ao longo da série, não impediu, né?
Qual era a missão dela?
A missão dela pra ela era construir um mundo melhor, na visão dela, como todo bom vilão.
Construir um mundo justo. Só que a visão dela de justiça era única.
Uhum.
Ela queria construir um mundo melhor. Isso é até interessante no último diálogo dela com o John, que é o ponto crucial em que o John entende que ela tem que morrer. Ele fala, você tem a sua visão de bom. E os outros e as visões deles? E ela diz, eles não têm opinião.
Dracarys.
Corre, Dracarys!
Qual era a missão dela? A missão dela era quebrar a roda. Ela dizia isso, eu vou quebrar a roda. Na verdade, ela reinventou a roda, né? Que ela chegou lá e foi fazer a mesma coisa que...
Sim, sim, que ela dizia lutar contra.
É.
Ela se tornou uma tirana, né?
No final, ainda não sentou no trono, né?
Não, nem ela, nem mais ninguém.
Nem ela, nem mais ninguém.
É, o dragão fez isso, ó. Se não for minha mãe, ninguém vai ser
atrás.
O dragão queimou o trono e o próximo rei já veio com o trono já embutido.
Dracarys.
Corre, Dracarys!
Só uma ressalva. A única coisa que eu realmente não gostei foi a romantização da morte da Cersei. Ela merecia sofrer.
Ah, eu também acho que ela merecia sofrer.
Por tudo que ela fez, por tudo que ela causou, apesar dela ter sofrido durante o decorrer da série, mas ela merecia mais. Eu não gostei dessa romantização final da morte dela.
O Augusto falou, cara, ela realmente sofreu, cara. O Joffrey morreu, né? Foi assassinado.
Morreu nos braços dela.
Uhum.
O outro Sim. filho dela se suicidou. Né?
Por causa dela.
A outra filha dela foi assassinada.
Envenenada.
Mas ela se vingou da mesma forma. Ela envenenou a filha e deixou na frente da mãe para que a mãe morresse. Então tá elas por elas aí.
É, mas isso não apaga o sofrimento, né?
Não apaga o sofrimento.
Bicha vingativa, tudo.
Não, mas ela merecia mais. Eu bato o pé que ela era ruim. Ela tinha que ter sido torturada ou queimada viva.
Nossa. Meu Deus.
É sério.
Torturada ou queimada viva.
Por isso que ela gostou da série, mano. Aí, ó, ela é a Daenerys Targaryen, todinha.
Tá vendo? Bota um dragão na minha mão pra você ver.
Cara, a Sansa, cara, assim, justifica as merdas que ela fez, mas ela sofreu pra caralho, cara. Lembra naquela época que a igreja tava tomando conta de tudo?
Ah, lembro, mas... Shame.
Shame.
Shame. É porque, assim, eu acho que ela sofreu muito, eu concordo, mas eu acho que o sofrimento dela foi causado por atitudes extremas dela. Então, toda a ação gera uma reação, que foi tão sofrida quanto o sofrimento que ela causou aos outros. E em alguns momentos, eu achei que ela causou muito mais sofrimento do que ela recebeu. Então, pra mim, ficou em débito.
Na morte, só barato pra ela.
Sim, muito.
Mas olha só, gente. Para pensar no seguinte. A Cersei, ela era uma mulher má. Ela gosta de ver o sofrimento do próximo, principalmente se tiver vingança envolvida no cenário.
Sim.
Agora, a Cersei, ela não era só má. Se ela não fosse daquela forma, como ela era, ela teria morrido na primeira temporada.
É.
Vocês conseguem imaginar uma mulher sobrevivendo àquela série inteirinha, a quantidade de coisa que a Cersei passou, sem ser do jeito que ela é, não teria sobrevivido.
É verdade.
Entendeu? A Cersei, ela fazia o que era preciso.
Eu acho que ela fazia o que era preciso, com exageros. Eu acho que teria forma dela sobreviver sem esses exageros. Então, acho que esses exageros me levaram a não ter essa empatia ao sofrimento dela.
Não, mas a Sherry nem busca de você empatia com a Cersei, porque ela é a vilã. Se você tiver empatia com ela...
Principal vilã.
Ela é a principal vilã. Você não pode ter empatia com ela. Se você tiver, eu vou ficar muito preocupado.
É bom pra você que eu não tenha.
No final da sétima temporada, o que a gente vê é o Jon Snow tentando reunir o grupo dos vivos para lutar contra o grupo dos mortos. Lembram disso? Tem aquela reunião toda lá naquele lugar que tá a Cersei, e eles levam um Nightwalker pra mostrar que o que eles estão falando é verdade. E ali, naquela reunião, a Cersei diz que vai mandar o exército dela pra o norte, pra lutar com todo mundo, mas no final ela não manda ninguém. Quando Jaime chega no norte, no início da temporada, fica claro pra todo mundo que a Cersei não vai mandar exército nenhum. Ela tá esperando eles se fuderem lá na mão dos mortos vivos, para depois ela vir, seja quem for o exército vencedor, ela vai enfrentar esse exército vencedor enfraquecido, junto lá com a tropa daquele Greyjoy, lá das Ilhas de Ferro, e enfrentar esse exército vencedor enfraquecido e continuar no trono. Esse plano dela fica claro já no segundo episódio, que é quando é o julgamento do Jaime. Vocês não acham que seria muito melhor para o pessoal do norte pegar os exércitos deles tudinhos, já que eles já sabem que a intenção do Rei da Noite é o Bran, e levar o Bran lá pra King's Landing?
Com certeza.
Eu não havia pensado nisso ainda, mas a ideia é bem interessante. Porque ela não teria como evitar essa batalha, ela não teria como evitar o confronto com o Rei da Noite.
Mas fazer isso, Gambá, seria a mesma coisa de no Senhor dos Anéis o Gandalf pegar as águias e levar o Frodo de uma vez lá pra montanha da petição pra queimar o anel, cara.
Onde eu quero chegar falando disso? Que eles poderiam ter levado a guerra para Cersei. Eu acho que seria melhor se a sétima temporada fosse construída de maneira que terminasse com a morte da Cersei e a Daenerys tomando o trono.
Eu sei, mas olha só, pensei numa coisa aqui agora. Você queria o quê? Que eles pegassem os exércitos e fossem lá para King's Landing?
Isso.
Ah, tá. Aí, nisso, eles perdem o norte.
Sim, mas e recupera depois que ganhar a luta.
Quando vieram chegar?
Né? Não, quando matar os White Walkers, certo? O plano era vencer, certo? Mesmo tendo ficado no norte.
Antes de lutar contra os Night Walkers, ir lá pro norte, ir lá pra King's Landing.
Isso, abandona o norte.
Isso, abandonariam o norte e iriam todos que se reuniram para as batalhas de todas as famílias que foram para lutar, exceto a Cersei, em direção ao local onde a Cersei se encontrava, para levar a guerra para lá. Seria essa a ideia.
Ah, tá. E botava uma plaquinha lá na porta de um Winterfell.
Siga nesta direção.
Siga nessa direção. Rei da Noite, bota no teu GPS aí. King's Landing. Estamos lá. Entendeu? Porque com os castelos, os White Walkers não faziam nada. Eles não eram Black Blocks. Eles eram White Walkers. Então eles não destruíam nada, entendeu? Eles iam continuar caminhando até King's Landing. Levar a guerra até a Cersei. A sétima temporada, se terminasse com a Daenerys tomando o Trono de Ferro, o processo de tirar a Daenerys do poder merecia uma temporada.
Poderia ser bem mais interessante. É uma luta contra ela, né? Que acabou se tornando a tirana que ela tanto lutava contra.
Você deixaria ela virar a tirana, e aí sim o Jon Snow se levantar contra ela e de fato haver um combate final com ela morrendo. No final das contas, a Daenerys, ela morreu não pelo que ela fez, mas pelo que ela poderia fazer. Ela morreu por causa do medo do que ela poderia se tornar.
É, lançaram o Minority Report ali.
O Tyrion jogou um bocado de fake news no ventilador
O John Snow acreditou, não foi conferir a fonte.
Só faltou botar o Tyrion deitado na piscina com água, né? O pré-cop. Vai dar merda, vai dar merda. Dracarys. Corre,
porque esse jeito apressado de fazer as coisas criou uma incongruência muito grande no finalzinho, que é o Verme Cinzento. O Verme Cinzento, depois da morte da Missandei, ele vira o capeta. Ele não para ninguém em pé na frente dele. Ele tá matando todo mundo.
Cresceu até um pau ali nele.
E aí o Jon Snow mata a rainha dele e ele prende o Jon Snow. Isso não faz sentido, entendeu? Mas não tinha como ser diferente. Criaram essa saída fácil de roteiro. Mas por quê? Não tinha mais tempo. Aquele era o último episódio. Vai fazer o quê?
Foi uma temporada corrida, né? Na verdade, foi bem corrida. Entregou um final com pontos satisfatórios, mas foi bem corrida.
Corrida essa e a anterior, sendo que as duas anteriores a estas,
a quinta e a sexta,
foram preparadas. Então, no final das contas, para mim, Game of Thrones, o problema da série é mau planejamento, é não saber onde vai parar. E quando descobriram, já era tarde demais. Dracarys. Corre,
vocês lembram da caminhada lá?
Ei, Brunão, segura essa piada. Da Neia só pra ela se transformar na Daenerys, só falta o dragão, porque os homens sem pinto já estão do lado dela.
Isso aí é você que tá dizendo. Você tá sabendo mais que eu. Andou manipulando aí.
O homem sem pinto. O anão também, o Felipe.
Coitado, nem tá aqui pra ser zoado.
O anão tá todo bem.
Pelo menos eu tô protegida.
Um homem sem pinto, um anão.
Quando eu conheci o Felipe, aí eu disse pra ele: e que hora que chega o resto, hein? Cabe a metade do
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
Você,
homem, vocês dobram cueca pra colocar na gaveta ou vocês botam tudo embolado?
Não sou eu que faço isso, eu terceirizo.
Cara, ele
a cueca dele fica dobrada na gaveta, eu posso falar.
É um lençol aquilo ali, né? Não?
Mas você dobra pra esconder. Você dobra pra esconder a freada? Cara, minhas cuecas estão tudo desgraçadas, eu preciso comprar cuecas novas. Vai.
Cara, qual seria a temática mesmo, cara? Puta,
mano.
Desliga isso aí, desliga.
Mas tu vai dobrar cueca ou não?
Eu tô dobrando, a Neia falou que dobra a sua.
É, ué. Fica dobradinho na gaveta.
Eu jamais dobraria.
Complicado.
Ainda bem que você tem a mim, né?
Complicado é na casa de um outro amigo nosso, que ninguém dobra, e de repente as cuecas ficam dobradas sozinhas. Nem sabe quem for.
O pior é que as cuecas dele ninguém usa. Parece...
Eu fico imaginando ele sair do banho, sabe esse cachorro bem fina? Aí a cueca tá grande, o elástico não aperta.
Ah, oh, meu Deus!
Fica frouxo assim na bunda. O que tá acontecendo? Eu vou parar de tomar Herbalife.
Eu tô comprando a cueca do tamanho errado?
Caraca! Como ele me faz feliz, cara.